Este dá. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Portanto, embora ainda não tenhamos aqui a folha de presenças, se não virem inconveniente, começaríamos pela nossa reunião, uma vez que, inclusivamente, alguns de nós têm depois a reunião do Grupo de Trabalho do Assédio. E, portanto, dava de imediato a palavra ao seu deputado Álvaro Batista para apresentar o parecer sobre a petição 96/13 da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, conhecida pela FECTRANS, e já agora faço, embora caia em saco roto porque não estão os serviços, durante, creio eu, que todo o parecer é apelidada de FETRANS. Portanto, cumpre corrigir para o nome. É outro. Não. Então faz favor, Sr. Deputado.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Presidente e a todos os senhores deputados presentes a circunstância de estarem numa reunião que foi marcada com urgência. E passo de imediato à apresentação do relatório. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia o Projeto de Lei 303-13, com o título de Repõe Direitos e Rendimentos e assegura o direito à contratação coletiva no setor público empresarial, revogando as normas gravosas do Decreto-Lei nº 133-2013, de 3 de outubro. Estando em consideração legislação laboral, foi promovida a apreciação pública do projeto no período entre 26 de outubro e 25 de novembro de 2016. No dia 17 de maio de 2017, o PCP procedeu à substituição do texto da iniciativa deste projeto de lei, quer na parte da exposição de motivos, quer no que concerne à parte dispositiva. Durante os prazos regimentais foram diversos os contributos recebidos de entidades várias, num total de 20, as quais se encontram todas disponíveis para consulta na página da internet. No que diz respeito às conclusões, de relevante, compete-me referir o seguinte. O projeto de lei em apreciação poderá não dar cumprimento à denominada Lei Travão. Assim sucedendo, caso seja aprovada em sede de especialidade, deverá prever-se a sua entrada em vigor ou a produção de efeitos da iniciativa com a aprovação do Orçamento de Estado posterior à sua publicação. Depois, segundo as regras da logística, o título de um ato de alteração deve referir o título do ato alterado, bem como o número de ordem de alteração. E, portanto, também nesta circunstância, sendo aprovada, a iniciativa deverá alterar o seu título. No restante, o projeto de lei em apreciação cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deve ser remetido à sua excelência ao Presidente da Assembleia da República. E é só, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigado e felicito e saúdo o Sr. Deputado, não só pela celeridade com que nos apresentou, mas também pela clareza e a exposição que acabou de fazer. E abro de imediato a discussão, se houver algum senhor ou senhora deputada que se queira pronunciar sobre o mesmo. Senhor deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Senhor Presidente, apenas que faça o silêncio das várias bancadas, eu ia saudar o trabalho do senhor relator, que é obviamente que merece que esse trabalho seja objeto de elogio.
E dou então agora também a palavra à senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, senhora Presidente. Queria também, obviamente, agradecer a rapidez e a disponibilidade para a elaboração do relatório, do parecer sobre este projeto de lei, que é um projeto complexo, e dizer que se tivéssemos nós mais tempo para discutir estas questões e não fosse hoje a iniciativa estar agendada para plenário, e pese embora as conclusões do parecer são claras quanto ao cumprimento da lei formulário, nós entendemos que há matérias em que provavelmente divergimos sobre uma outra questão, porque designadamente quanto à entrada em vigor, compreendendo a questão da lei travão, que deve ser acautelada, precisamos de perceber depois em sede especialidade como é que se faz essa adequação, porque pode haver matérias que não impliquem necessariamente, e desde logo o parecer também alerta para isso, um aumento da despesa, mas ainda assim compreendemos a questão que é colocada E, portanto, apenas saudá-lo e agradecer a elaboração do parecer.
Muito obrigado, senhora deputada. E, portanto, se não houver mais nenhuma inscrição, eu punha à votação o parecer do senhor deputado do PSD, Álvaro Batista. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o parecer foi aprovado por unanimidade. E passaria então agora ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que é a retificação da votação do grupo, portanto, do Partido Comunista Português, do número 1, do artigo 186-K, do Código de Processo de Trabalho, constante do artigo 3º da proposta de alteração ao projeto de lei 105-13 do Bloco de Esquerda. Dava então a palavra à senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, nós na quarta-feira passada, portanto, quarta-feira, dirigimos um e-mail a todos os grupos parlamentares, porque entendemos que isso por si só já permitiria que a votação tivesse sido feita na semana anterior, e havia esse pedido por parte do PS e do Bloco, que eram os autores da iniciativa. Ainda assim, porque creio que o CDS requer formalmente a retificação, a única questão que gostaríamos de colocar é retificar a votação do PCP referente ao artigo 186-K. O nosso voto contra é extensível ao número 1 e não apenas ao número 2. E, portanto, o que significa a rejeição de todo o artigo e não apenas do número 2 deste artigo. Portanto, era apenas a retificação desta matéria.
Portanto, dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, penso que do que eu tinha percebido, o sentido da proposta de alteração que o próprio Partido Comunista Português fez terá que dizer respeito a todo o artigo, porque não seria coerente que fosse de outro modo. Aparentemente o que ficou registado na ata pelos serviços, não digo que sem rigor, foi que estávamos apenas a votar o número 2 do artigo, mas o número 1, ficando ali pendurado, não tem qualquer sentido e, portanto, acho que a retificação é também quase da proposta que foi feita, que era o artigo todo que faz sentido desaparecer.
Portanto, dava então a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Aliás, foi por uma questão colocada pelo CDS que este ponto é aqui trazido. Portanto, é com muito gosto que o ouvimos.
Sr. Presidente, apenas para dizer que compreendemos quer a intervenção da Sra. Deputada Rita Rato, quer do Sr. Deputado José Soares, mas que formalmente faz sentido que isto se faça aqui na Comissão, tanto mais que o CDS, como é óbvio, mantém o seu voto contra e, portanto, desse modo, fica o artigo todo, ficou o artigo que está atualmente em vigor, ficou o que estava, mas é importante que fique claro e que seja na Comissão que estas questões sejam tratadas e não por troca de e-mails, que obviamente podem levar a mais equívocos do que aqueles que se estão a tentar corrigir.
Senhor Deputado José Soares, por favor.
É muito rápido, era para solicitar que, eu bem sei que os prazos são apertados, mas se conseguiríamos votar isto ainda na... Ou seja, que os seus serviços conseguiriam fazer seguir o processo para poder entrar no guião de votações de sexta.
Está no guião de votação, pronto. Já está no guião de votação. Portanto, se... Portanto, a pedido do CDS fez-se e incluiu-se numa ordem de trabalhos formal esta questão. Está feito o registro, creio que estamos todos de acordo e, se não virem inconveniente, acabamos aqui a reunião e cada um fará, de facto, irá para onde necessita de estar e, por acaso, alguns de nós necessitamos de ir aqui para a sala ao lado, acho eu. Muito obrigada. Ah, é esta, é a mesma. Ah, então pronto, nem saímos daqui. Muito obrigada. Muito obrigada, sobretudo, pela compreensão e rapidez.